Eu explico que eu faço chocolate, que eu vendo chocolate, e aí já começa a vir um monte de perguntas. Como que faz chocolate? Onde que eu compro esse chocolate? E aí eu vou explicando, né?
Você...
O chocolate ser fino é a qualidade da fermentação dele. A quantidade de loja de roupa versus quantidade de loja de chocolate, tem muito mais loja de roupa do que de chocolate, né?
Sim.
Então eu tento, eu encaro assim, dessa forma positiva, que ainda tem muito campo pra ser explorado, sabe? É uma coisa assim que não veio de família, de pai pra filho. Foi uma coisa que eu suei pra caramba e continuo suando pra caramba. É, empreendedor, trabalha os 7 dias da semana, eu trabalho os 7 dias da semana.
Empreendedor, fala aí, empreendedora, sonhador e sonhadora. Mais um episódio do EmpreendaCast. Essa temporada eu prometi para vocês trazerem assuntos que estão no seu dia a dia. Esse, mais ou menos, um dos assuntos que você mais gosta. Só é chocolate, só. Eu tô aqui com uma pessoa que é da quinta geração do chocolate no Brasil. Você que tá assistindo novela aí, tá vendo os caras mexerem com cacau para lá, para cá... Ixi, na família dela já mexem há 130 anos. Ela manja muito de chocolate fino, de franquear isso pelo Brasil inteiro, com uma diferenciada forma de entregar chocolate fino. E também tem um negócio lá maravilhoso que ela vai contar, que está além do chocolate ali, que você vê na vitrine deles, é impossível você não pedir um. Só que você só vai descobrir o nome disso no decorrer do episódio. Eu vou deixar ela se apresentar naquela câmera ali. Diga quem é você... E o que você faz para minha galera?
Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Carolina, mais conhecida como Calô. E eu faço chocolate. É o que eu mais gosto de fazer. Adoro encantar as pessoas. Acho que comer um chocolate gostoso faz o meu dia melhor. E eu acredito que também faz o dia das outras pessoas melhores. Então isso é uma coisa que me faz muito feliz.
Tem duas coisas maravilhosas que eu acho que aproxima. A primeira é pizza, acho que é mundial.
Nossa, é verdade, né?
E a segunda é chocolate.
É. E isso. Hambúrguer, né?
Ah, o hambúrguer também, mas eu acho que na linha do vou comer, acho que vem pizza e chocolate. Mas é uma particularidade minha. Mas imagina uma pizza de chocolate, então...
Existe, é super
sim,
bom, né?
Sim, super gostosa.
Eu adoro.
Agora, deixa eu te falar. Quando você tá lá no churrasco, Calô, com a família, com todo mundo, num momento super tranquilo, o que você explica pra galera que você faz?
Eu explico que eu faço chocolate, que eu vendo chocolate, e aí... Já começa a vir um monte de perguntas. Como que faz chocolate? Onde que eu compro esse chocolate? E aí eu vou explicando, né?
Você que faz ovo por ovo, eles perguntam?
Faz. E pergunta, e aí eu explico como que faz. E aí, já respondendo essa pergunta, é tudo numa máquina. É uma máquina que vai, solta o chocolatinho numa forma, transforma num formatinho de ovo, ou de bombom, ou de barra, e aí a coisa acontece.
E a coisa acontece.
É.
Agora, tem visitação lá na fábrica de vocês ou não?
A gente não tem visitação aberta ao público, mas tem muita gente que às vezes manda mensagem pra nós e a gente acaba liberando, assim. Por exemplo, pessoas mais próximas, tu é um convidado pra ir lá conhecer
a gente pode gravar um lá com o negócio acontecendo.
Tu é um convidado nosso pra ir lá conhecer a fábrica, então tem muita gente que faz visita, assim.
Porque,
é super legal.
Por que eu te perguntei isso? Eu queria muito os erros de produção. Qualquer chocolate que saiu do padrão de qualidade no ar, eu gostaria de levar para minha casa.
Nossa,
que não tem problema nenhum.
É o que tem um monte lá. Vou te mostrar como que funciona.
Agora me conta o seguinte, Calô. Quando a gente fala de chocolate, né, o Brasil é muito forte. É um país reconhecido pelo assunto. Né? O nosso café é muito conhecido, o nosso chocolate é muito conhecido.
Sim.
E aí você tem uma relação pioneira nisso. Né? Você carrega aí no seu sangue muito disso. Do que a gente está falando? Quanto desse país tem cacau? Da onde vem o cacau? Como é que a Noir aparece na sua vida? Para a galera entender um pouquinho que você não é uma aventureira, não é do nada você pensou em trabalhar com chocolate. O negócio vem dando continuidade de pai para filho, de pai para filha, né? Conta para a galera essa história.
Olha, só te trazendo um pouco de dados... Segundo a ABICAB, que é a Associação Brasileira de Balas, Amendoins e Chocolate, O brasileiro consumiu em 2023 3,9 quilos de chocolate per capita. Então isso é chocolate pra caramba.
Sim.
Transformando num número mais da nossa realidade, a gente tá falando que mais ou menos o brasileiro come 3 barras de chocolate por mês. Então isso é coisa pra caramba, né?
Sim.
E eu tava dando uma olhada esses dias nos números, 75% da população brasileira consome chocolate no seu dia a dia. E ano passado a gente produziu 805 mil toneladas de chocolate.
850?
805.
805 toneladas.
Mil toneladas. É 800 milhões de quilos de chocolate.
Caraca.
É coisa pra caramba.
E isso, assim, se for fazer uma fila de caminhões levando essa parada, dá pra dar a volta no Brasil, se duvidar.
Dá. Tem uma parte que a gente também que a gente exporta, né? O Brasil não é um grande exportador de chocolate, mas tem uma partezinha ali que vai para fora do país também.
Agora, dessa produção toda, tem fazenda para tudo isso espalhado nesse país? Onde que está isso? Como que é a cadeia de produção de vocês?
O Brasil hoje ele não dá conta do mercado interno. Então, o que, que acontece? A gente tem que importar cacau da África. Então, tem os países que são os maiores produtores de cacau do mundo, que é a Costa do Marfim, tem Gana, Madagascar, tem outros países também que produzem bastante cacau, que tem aqui o Equador, tem um pouquinho na Colômbia também, mas em grande parte o que mais vem é da Costa do Marfim. E a gente tem o nosso mercado interno também, que o Brasil é um grande produtor de cacau, principalmente ali no estado do Pará, tem um pouquinho na Bahia também, mas Sim. O Pará é o maior, então vem cacau de todos esses lugares.
Ilhéus, eu tive a oportunidade de chegar pertinho de Ilhéus. Ilhéus é recheado de plantações de cacau.
Lá tem uma estrada que se chama Estrada do Chocolate. Eu nem sei se é o nome oficial lá, mas eu sei que tem até uma estátua assim no meio do caminho que fala que é a Estrada do Chocolate. E tem umas partes dessa estrada, porque a gente tem uma fazenda em Gandu, e para chegar em Gandu a gente passa por Ilhéus. E tem umas partes da estrada que tu tá andando de carro e tem cheirinho de chocolate. Porque quando o cacau é torrado, ele exala o cheiro que a gente conhece de chocolate. Então é uma delícia andar lá e aí tu vai falar, nossa, que estrada. Deve ser a estrada mais cheirosa do Brasil, né?
Mas se comer o fruto ali, não tem nada próximo do chocolate que a gente conhece.
Não.
Não, né?
Nada
a ver. É comestível ali aquele negócio?
Quando o cacau, eu não sei se tu já viu, é uma fruta bem grande, assim. E aí, pra tu fazer o chocolate, tu usa só a sementinha, que a gente chama ela de amêndoa. E aí a casca do cacau, ainda existem vários estudos do que pode ser feito com ela. Tem gente que transforma até em massa, tipo massa mesmo, de comida. Mas a gente geralmente acaba deixando ela virar adubo para a própria árvore, para ela para depois gerar melhores frutos.
Para os próximos frutos serem cada vez mais poderosos.
Exato. Então se usa só a amêndoa do cacau para fazer.
Mas se comer aquela amêndoa tem gosto de um...
Não, vai ser horrível.
É horrível?
Horrível, ela é bem amarga. Então tu precisa preparar a amêndoa para ela ficar com sabor gostoso para virar chocolate.
Aí tem o quê? Tem uma torra. Esse é o próximo passo, né? Colheu, aí tem a torra. Eu vi no vídeo de vocês que tem até a altura do pé de cacau que influencia, né, no tamanho do fruto, algumas coisas assim. Como que é esse processo? Colheu, abriu, torra, como que é?
Na nossa fazenda, a nossa árvore ela deve ter no máximo uns 2,5 metros. Então, a gente... Porque aí o manejo acontece com a própria pessoa podando ali a árvore com a tesoura. Mas isso não é uma realidade no Brasil. Até porque no Brasil tem muita fazenda de cacau antiga que foi passando de geração para geração, de pai para filho. Então, bem lá antigamente, não existiam tantas técnicas de manejo que nem existe hoje em dia. Então, tem árvores
gigantescas,
bem altas, assim, de 5 metros, 6 metros. E aí, às vezes o cacau cai, às vezes tem o manejo. Então, vai desenrolando dessa forma.
Entendi. Aí, depois dali, sai aqueles cestos de cacau. A galera tira as amêndoas e torra.
Isso. Aí, na verdade, até indo para um lado um pouco mais técnico, aí a gente passa pela... Depois que eles colhem, né? Que é a primeira etapa, eles abrem o cacau, né? Tira a semente, que é o que a gente usa para fazer o chocolate. Aí o nosso chocolate, eles fermentam depois, que é uma etapa ali que é onde se extrai o melhor do aroma do chocolate, passa por uma fermentação...
Por isso que a estrada cheira tanto.
Tem uma coisa que a gente fala que é a fermentação alcoólica e a acética. E aí depois disso vai para secagem. Depois que a amêndoa do cacau tá seca, ela vai para torra, que é a última etapa do processo, né? Onde tira pragas, enfim, doenças, um monte de coisa. E aí depois vira chocolate.
E aí, lá no processo de vocês, eu vi que são chocolates finos.
Uhum.
Até chegar lá na fábrica, até começar o manejo, o misturar do chocolate, tudo é chocolate.
Uhum.
O que difere dele ser fino ou um chocolate normal?
Olha, tem várias coisas, mas o que faz o chocolate ser fino é a qualidade da fermentação dele. Então, isso pode mudar de empresa para empresa, mas num geral de mercado que eu vejo é quando pelo menos 70% da colheita das amêndoas estão em fermentação perfeita, que é quando a amêndoa fica marronzinha. Quando tem um negócio que se chama prova de corte, que tu tem que pegar 100 sementinhas, aí eles colocam num tabuleiro, e aí eles cortam para ver o meio da amêndoa como que ficou. Se ela tá perfeitamente marrom, é porque ela foi perfeitamente feita. E aí tem algumas falhas que podem acontecer lá na fazenda, que é quando ela fica roxa por dentro, ou ela pode ficar branca, ou pode ter, por exemplo, bicho, pode estar mofado. Tem vários tipos de problemas que podem acontecer, mas o cacau fino é quando ele tem pelo menos 70% das amêndoas perfeitamente fermentadas.
Entendi. E aí fica aquele chocolate maravilhoso que eu conheço já.
É.
Agora, me
e
diz...
agora tu tá virando um expert, porque isso já é super técnico.
É? Mas acho que é bom a galera entender, porque quando eu vejo a novela lá, eu acho que tudo tem cheiro de chocolate. Sempre que eu vejo um cacau, eu falo, meu Deus, deve ser uma delícia morder uma fruta dessa, né?
É.
A gente não tem a mínima noção, lógico, depois a gente vai fuçando na internet e vai descobrindo, mas acho que não é todo mundo que é fuçador para entender esse mundo numa paixão tão brasileira, né? Agora, com água na boca aqui conversando contigo, a gente está numa semana de Páscoa. Eu queria saber o que acontece na sua empresa numa semana de Páscoa. Claro que nós já estamos agora... perto de, né, de comemorar a Páscoa. Estamos pertinho. Estamos gravando isso aqui há uma semana, né, há um domingo de acontecer o domingo de Páscoa. Mas o que acontece lá para vocês? Quando começa a acontecer a correria da Páscoa? Desde quando vocês estão respirando Páscoa?
Nossa, é uma loucura. A semana da Páscoa e a semana do Natal são as semanas mais intensas do ano para quem trabalha com chocolate. Acho que a Páscoa até é um pouquinho mais, porque no Natal é o mercado inteiro que tá... Ai, meu Deus do céu, chocolate! É o varejo todo, assim, sim, muito animado. A Páscoa, quando eu ando nos shoppings, é muito engraçado, porque é só as marcas de chocolate que estão... Tá todo mundo, assim, de cabelo em pé,
promotor,
né?
Promotor para tudo que é lado.
Promotor para tudo que é lado. Mas falando assim mais da gente, né? Eu, a equipe comercial, a equipe de marketing, essas equipes que estão mais na linha de frente, a gente acorda 6 horas da manhã, vai dormir 6:30, porque a gente fica o dia inteiro em campo. Então é uma loucura, assim, a gente visita o máximo de lojas que dá, são 32 lojas, então a gente não consegue, em 6 estados diferentes, então a gente não consegue visitar todas as lojas, mas a gente tenta ir no máximo. E aí nos últimos dias, eu e a minha equipe, a gente fica em algumas lojas específicas um dia inteiro, porque é o dia que a gente fica mais em contato com o consumidor final.
Ah, vocês ficam observando o consumidor.
Colhendo feedback, ouvindo o que o pessoal tá falando. E aí, o que acontece? Quando passa essa data, eu e a equipe, a gente se reúne e aí a gente coloca na mesa o que foram os principais feedbacks, o que a gente fez de melhor.
Que legal.
O que a gente fez que não foi tão legal, para fazer uma próxima campanha ainda mais vencedora. Então, por exemplo, esse produto aqui que a gente tem aqui é fruto de uma evolução, pelo menos minha, de 6 anos já de Noir, né? Que a gente foi melhorando ano após ano. Então, o produto, esse bombonzinho aqui foi um feedback. Esse produto é novo, teve a primeira vez esse ano. Isso aqui foi o feedback de um cliente que ele queria um ovo com um bombom. A gente falou, cara, muito legal essa ideia, vamos fazer. Esse tipo de coelhinho mais vintage, tudo aqui, sim, é nos mínimos detalhes. E quando a gente fala da fábrica, da nossa organização para a próxima Páscoa, a fábrica nem está pensando mais em Páscoa, a gente já está no Natal. É, porque tudo tem que ser com um ano de antecedência. Porque...
Então isso aqui já foi pensado, embalado, tipo, janeiro. As paradas estavam acontecendo lá, lógico, respeitando os vencimentos e as paradas.
A produção disso aqui deve ter sido em dezembro do ano passado. Esse aqui foi até agora, deve ter sido o último produto que a gente fabricou.
É, mas esse aqui é lote recente.
É, esse aqui é lote recente.
Sinal que tá vendendo bastante.
Mas a gente começou a produção de Páscoa em novembro do ano passado para dar conta de toda a demanda. E os tempos e movimentos de uma fábrica, eles são, assim, bem... Tu tem que ter muito planejamento para as coisas darem certo, né?
E as máquinas ficam trabalhando 24/7.
24/7. Principalmente na Páscoa, né? Que aí é uma loucura.
E quantas pessoas envolvidas? Qual o tamanho disso, né? Porque a gente consegue ver a loja super bem montada. Inclusive, parabéns para a galera da parte artística de criação, são muito acolhedoras as lojas da Noir, né?
Obrigada.
E, inclusive, eu passo uma, todas as minhas visitas no shopping, eu passo em frente uma, o cheirinho de chocolate ali me convidando e aquela vitrine colorida me chamando. Quantas pessoas estão envolvidas? Porque ali só é a ponta do iceberg, né? De tudo isso. Qual é o tamanho dessa galera?
Olha, tirando os produtores de cacau, que é o primeiro elo da cadeia, que hoje não fazem parte da... É um fornecedor nosso, mas que a gente cuida com o maior carinho, como se fosse parte da nossa equipe, até porque eles são os responsáveis pela qualidade do nosso chocolate. Tirando eles, a gente tem hoje na nossa empresa, somando toda a galera, a gente está em 250 pessoas.
Nossa, é muita gente.
É muita gente. É muita gente.
E se visitar lá, tá todo mundo para lá e para cá, o negócio rolando.
Para lá e para cá. Na fábrica, essa semana, tá até um pouco mais tranquilo, porque para a fábrica, Páscoa lá para eles é dezembro e janeiro.
Ah.
Porque tem que produzir com antecedência, né?
Entendi.
Então, lá, a Páscoa deles é esses 2 meses, assim, que ninguém pode sair de férias, tá todo mundo fazendo hora extra, tem que contratar temporário para ajudar na força-tarefa, fica uma loucura.
Que legal.
É.
E qual foi o momento que vocês decidiram franquear isso? Vocês têm lojas próprias e franquearam. Por que eu pergunto isso? Conforme vai aumentando o número de franquias, a sua produção e a sua fábrica vai ganhando mais esteiras, vai mais gente produzindo e padronizando, que esse é o grande barato de você comprar uma franquia.
Sim.
Quando é que vocês tomaram a decisão de franquear a marca?
Isso aconteceu desde antes de eu entrar na Noir. Porque a Noir era... Eu não sou a fundadora da Noir, mas era uma empresa que está na família há bastante tempo. E não tinha ninguém da família que quisesse estar à frente da Noir naquela época. E aí eu fui a pessoa que falou, não, traz
aqui. Dá pra mim.
Dá pra mim, porque eu sei, desde que eu me conheço por gente, desde que eu tinha 4 anos de idade, assim, eu lembro de brincar que eu era Willy Wonka em casa. E aí eu já sabia. E aí, quando eu vi que a gente tinha ali uma marca de chocolates em shopping, eu falei, meu Deus, eu amo ir no shopping, adoro fazer campus. Eu falei, não. Traz aqui, eu vou fazer esse negócio acontecer. E eu sempre fui, desde o dia 1 que eu conheci a Noir, que na época era Cacau Noir, a gente fez um rebranding, que foi um dos maiores projetos que eu já fiz na minha carreira. Desde o dia 1, eu falei, cara, isso aqui, muita gente precisa conhecer, essa marca é muito legal. E aí, já trazendo, adiantando, a gente tem os macarrons, que hoje é o carro-chefe da nossa marca, que é o que faz assim, é o grande diferencial nosso. Quando eu vi aquilo, eu falei, cara, mais pessoas precisam conhecer isso. E franquear é a forma mais fácil de tu expandir a marca, né? Porque tu trabalha com o capital de terceiros. Então, foi uma coisa assim que ajudou bastante a gente a expandir. Hoje, das 32 lojas, 16 são próprias, 16 são franquias. Quando eu entrei na marca 6 anos atrás, a gente tinha só 7 ou 8 lojas. E aí, a gente foi com capital próprio. A gente dobrou de tamanho. Isso. E aí, depois, mais 16 lojas como franquias.
E tá num plano de expansão Brasil inteiro.
Exato.
Daqui a pouco a gente vai falar sobre os detalhes de como você pode adquirir uma franquia da Noir, tá? Agora, eu queria saber o seguinte. Nessa construção de uma... de uma fábrica de chocolate, de uma marca, numa construção, num rebrand que você falou, a gente entra num shopping e tem, sei lá, uma enxurrada de ofertas de lojas oferecendo chocolate o tempo todo para você. Uhum. Né? E aí, dependendo do seu caminho no shopping ou da sua vontade do chocolate, você pode ir ficando no caminho, dependendo de quanto você é ansioso. Né? Eu, por exemplo, nas primeiras eu já vou parando. Mas tem algumas que eu caminho mais, de repente, para consumir aquilo. Uhum. Como é que você faz hoje num mercado tão chocólatra, num Brasil com tantas marcas? Como é que vocês estão fazendo e as estratégias para se diferenciar? Já rolou um rebrand, uhum, né, nesses últimos anos, o crescimento, mas como é que você faz para se diferenciar nas gôndolas, né, uhum, ou num corredor de um shopping com um chocolate de vocês?
Olha, uma das coisas que é fundamentais é... Eu presto atenção nos meus concorrentes, mas eu não presto tanta atenção assim. Porque se eu presto muita atenção neles, eu acredito que eu acabo ficando igual a eles. Então, é importante eu ter...
Criação...
Eu tenho a minha própria fonte de inspiração. Então, isso eu acredito que é super importante. Então, por exemplo, essa pegada nossa aqui de ter essas ilustrações. Uma coisa que eu amo fazer, eu encaro a Páscoa, por exemplo, e o Natal quase como um desfile de moda, assim. Entendi. Sabe que todo ano, cada marca de moda tem os lançamentos. Então, uma coisa que eu reparo que os meus concorrentes fazem, que a gente faz diferente, é que eles nunca mudam muito as embalagens, o conceito da campanha ao longo dos anos. Eu não. Eu falo, não, esse ano eu quero fazer um coelhinho bem tradicional, muito fofinho, gordinho, barrigudinho, pançudinho. E aí, ano que vem, pode ser que eu queira fazer outra coisa. Pode ser que eu queira um, sim, outro tipo de coelho. Pode ser que eu nem queira colocar coelho. Então, eu encaro dessa forma. Eu adoro trazer essa novidade diferentona. E isso é legal, porque a gente tem a Dunk, que é a nossa outra marca do grupo, que quando a gente está falando de supermercado, o comportamento do consumidor muda completamente, né? Não pode mudar tanto assim, porque o consumidor grava com a minha embalagem. Então, se eu mudo tudo do dia para a noite, assim, pode ser que o consumidor nem entenda o que é aquela marca. Mas como a gente tem as lojas em shopping, a loja do shopping está lá sempre no mesmo lugar. Então, eu tenho essa liberdade de
E é vitrine, viajar, né? Shopping maionese. É vitrine. Né? É. A Dunk, eu já reparei nas gôndolas do mercado, ela tem umas embalagens um pouco mais chapadas, sérias, assim, né? Um chocolate que você olha e fala, cara, tem alguma coisa diferente nesse chocolate.
Sim.
Né? E acho que alguns mercados que eu frequento eu vejo com bastante regularidade.
Sim, a Dunk já está nas principais marcas de. Nas principais redes de supermercado, está super fácil de encontrar.
Sai da mesma fonte e muda o nome ou não? É um processo de produção diferente.
A Dunk está na mesma fábrica que a gente. E a Dunk é a empresa do meu pai.
Uhum.
Então, a marca é dele, né? Então, a relação é de muita sinergia, né? Que eu e o meu pai... Meu pai é o meu principal conselheiro, que me ensinou quase tudo que eu sei de chocolate. Então, a gente troca muita ideia, assim. Ele me ajuda muito, assim, com coisa de produto. Eu sou uma pessoa que eu gosto mais... eu sou uma CEO que gosta muito de marketing.
Sim.
Então, por exemplo, essas coisas de embalagem geralmente fica comigo, que é o que mais me dá prazer no dia a dia. Claro que tem que prestar atenção num monte de coisa. Uhum. Mas, assim, uma coisa que, cara, eu posso passar meu domingo à tarde fazendo é estudar embalagem, pegar, sim, referência. É uma coisa que me dá muito prazer.
Se você estivesse no marketing lá da Dunk, ia ter umas embalagens diferenciadas, né? Porque dá pra perceber
Eu coordeno o tom também. E respondendo também um pouco do que tu falou, assim, do mercado do chocolate, realmente tem muita marca já de chocolate, né? Acho que até a Dunk tem mais concorrentes do que a Noir. Mas eu acredito, assim, que tem mercado para todo mundo. Voltando ao que eu...
Você me falou uns números do consumo do brasileiro per capita em chocolate e o que aconteceu de produção do último ano, né? 805 mil toneladas de chocolate. E você me disse logo no começo que o Brasil não supre a demanda. Cara, tem espaço demais.
Tem espaço para todo mundo. E voltando lá que a gente tá falando de moda,
uhum,
se tu vai num shopping, por exemplo, e tu compara a quantidade de loja de roupa versus quantidade de loja de chocolate, tem muito mais loja de roupa do que de chocolate, né? Sim. Então, eu eu encaro assim dessa forma positiva, que ainda tem muito campo para ser explorado, sabe? E roupas, se tu for parar para pensar, a gente compra com... Eu não sei, homem compra pouca roupa.
É.
Mas eu, mulher, eu compro, sei lá, uma blusinha, uma saia, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. E eu acho que eu compro bastante até. A Manu, quantas vezes tu compra, Manu?
Uma vez por mês.
E chocolate, gente, eu compro toda semana, que sai quase todo dia. Então, eu acho que assim tem muita oportunidade, porque tem muita coisa de consumo que a gente... Se a grana tá curta, a gente não compra, mas comida, nenhum ser humano deixa de comer.
E eu vou te falar, um diferencial de vocês, que eu queria tocar no assunto do macarrão, porque ele parece ser um objeto muito sensível, né? Um produto muito sensível, não um objeto, um produto muito sensível. Eu vejo sempre as vitrines de vocês muito cheia, muito inteiraço, sabe, inteirinho cada um deles. Isso não deve ser um assunto que todo mundo queira mexer, porque ele deve ser muito difícil de produzir.
É.
Isso já é um baita diferencial. Se você quer macarrão novinho, bonitinho, esteticamente gostoso, é lá. O que é o macarrão? Da onde veio isso? E como que é produzir isso com o chocolate de vocês?
O macarrão, ele é um doce típico francês. Ele nasceu na Itália com a família Médici. Para quem gosta de história, Médici foi uma das famílias mais poderosas da região de Florença. E foi feito pela primeira vez para o casamento da Caterine de Médici. E aí, depois disso, eu não sei como foi parar a receita na França. E aí lá que se popularizou. E aí lá tem, inclusive, a marca mais antiga de macarrão do mundo, que é super renomada. E lá se popularizou. E aí, no Brasil, aqui, ainda não é um doce tão popular quanto o chocolate, mas a gente está trabalhando nisso. A gente já é a maior produtora de macarrão do Brasil. Só ano passado foi mais de 2 milhões de macarrões produzidos na nossa fábrica.
Caraca.
E vendidos. Nunca tive problema de... Apesar do shelf life, que é prazo de validade.
Uhum.
Shelf life é como a gente chama internamente lá. De 90 dias, eu nunca tive problema de validade, mesmo sendo tão curta. E depois que ele é descongelado, porque a gente tem que guardar ele congelado num freezer, ele dura só 4 dias. E eu nunca tive problema. Desde que a gente lançou, nunca tive problema de validade.
Porque não dá tempo também, né? É tão bonita as vitrines e tão gostoso que a galera...
E tu sabe que o macarrão é um dos doces mais difíceis de ser feito da confeitaria.
Cara, eu imagino, porque ele é muito... Sei lá, esfarelado.
Ele é muito sensível. Se tu não cuida dele, ele quebra. Na produção também...
O manuseio tem que ser tudo devagarzinho, né?
Quando eu era criança, a minha mãe é confeiteira também.
Que
e
legal.
Eu tenho muito vívido na memória dela... Cara, tendo muita dificuldade pra fazer macarrão em casa. Às vezes ele saía com a casquinha ficava tipo, fazia meio que um triângulo assim, a casquinha. Ou às vezes já saía do forno meio quebrado. E foi muita tentativa e erro até chegar na receita secreta, que eu brinco que é guardada 7 chaves.
Uhum.
Assim, é mais secreto que a receita da Coca-Cola.
E tem pitadas da sua mãe nessa receita?
Não tem pitadas da minha mãe nessa receita. Tem pitadas do Javier, que é o meu sócio, que é um chef espanhol. E ele que desenvolveu a receita. O Javier, ele, no início da carreira dele, ele passou em algumas dessas empresas francesas de macarrão,
uhum,
que são as mais renomadas lá da França. E aí ele ajudou a gente a desenvolver essa receita.
Agora eu tenho uma pergunta para você. Família do chocolate, mãe confeiteira. Como é que faz dieta na sua casa?
É disciplina. Muita disciplina. A minha nutricionista liberou comer 20 gramas de chocolate por dia. Então é o que eu tento comer.
Mas tem que ser 85% cacau ou não? Ela liberou...
O 85% cacau é o mais saudável, né? Porque o 85%, o que, que quer dizer?
E eu tô viciado em 85% cacau. Eu adoro.
É muito bom, né? O nosso... Bom, não teria como não ser o meu favorito, meu, né?
Sim.
Mas eu amo também. E o 85, o que, que quer dizer? Que 85% da receita é cacau, 15% açúcar. Então, quanto maior o percentual de cacau, menor o percentual de açúcar.
Cara, eu acho uma delícia. Eu acho uma delícia o 85. Lógico, também é uma coisa que você vai aprendendo. Ninguém pega um 85, come, quem é chocólatra, né, e quer aquele açúcar, aquela coisa, sai comendo. Mas você vai graduando, assim. Eu falo que é uma formatura, né? Hoje eu parei no 85, adoro. E tem receitas agora com 85 maravilhosas também, que viram um negócio à parte, assim.
É.
O Javier, ele... É Javier, né?
Javier.
É. Ele traz a receita e mantém o padrão de qualidade. Como é que um... Porque se ele era do... Como se diz, da construção, ele era confeiteiro também, né?
Sim.
Hoje ele está mais no padrão de qualidade, ou ele continua se envolvendo nas receitas. Como é que ele trabalha isso?
O Javier, ele me ajuda com muita receita, assim. Às vezes eu falo para ele, Javi, esse produto aqui eu quero deixar ele mais gostoso, me ajuda aqui. Aí ele vai
lá. Ele vai na química do negócio.
Química do negócio, nesse nível de detalhe. Claro que depois de 130 anos de história de chocolate, eu desde criança tendo chocolate no meu cerne, assim, de quem eu sou, pra mim também é mais fácil, né, do que, acredito que, assim, pra mim é mais tranquilo, mas ele me ajuda pra caramba, assim,
que legal.
Sabe?
Isso é um... Eu já comi um macarrão uma vez, que acho que tinha alguma coisa de pistache, assim, uns negocinhos, e eu saí completamente... Como eu posso falar? Como se eu estivesse andando em nuvem, sabe? Eu tenho uma relação com a comida muito forte, né? Isso não nega até pelo meu tamanho e minha briga com a balança. Mas são momentos que você degusta aquele chocolate, aquele macarrão, aquele doce, ou mesmo quando a sua mãe fazia os doces.
Uhum.
O chocolate tem um negócio de ativar a memória, assim, afetiva, absurdamente, né? O doce tem isso.
Tem.
E aí eu perguntei do Javier justamente porque a pessoa está todo tempo testando os sentidos daquela coisa para fazer sentido com quem vai comer. Né? Então ele está achando sempre a receita perfeita, ele sempre está procurando a temperatura correta, o manuseio e a montagem. E junto com a pizza que eu falei no começo, o chocolate tem esse negócio das memórias.
Sim.
Né?
Cara, sem querer a gente entrou num assunto que assim, eu fico às vezes até meio emocionada de falar, porque na Dunk, a linha das barras puras se chama Memórias, que a Dunk é separada por linha, né? Tem linha Memórias, linha Amazônia e a linha de presentes. E o que significa a linha Memórias? O meu pai, quando ele construiu essa marca, ele fala que ele queria trazer o chocolate de antigamente de volta. Porque no passado, bem antigamente, tô falando de uns 40, 50 anos atrás, o chocolate ele era mais caro. Então, geralmente, pessoas com maior poder aquisitivo compravam. E aí, ao longo dos anos... Até, acho que 40, 50 anos atrás já era bem popular. Quando era mais elitizado, eu tô falando de 100 anos atrás. Mas para conseguir reduzir custos, o chocolate foi decaindo a qualidade no Brasil.
E acrescentado gordura, né?
Gordura, açúcar, que são commodities mais baratas que o cacau. E aí, o propósito da Dunk é voltar com o chocolate de antigamente. Com o chocolate que fez o chocolateiro, né? Que é o senhor Ernesto. E aí a gente que usa só o cacau fino, que é o melhor de todos. E por isso que essa linha se chama Memórias, para trazer de volta aquele chocolate de antigamente.
Que legal.
É super bonito a história lá, o propósito dele.
Ernesto, que você falou, faz parte da linha de sucessão da...
O meu pai é a quarta geração,
quarta.
O Ernesto.
Tá.
O cara que trouxe o chocolate pro Brasil, que foi meu tataravô, também se chamava Ernesto Neugbauer. Que tinha um filho que se chamava Ernesto Neugbauer, teve um filho que se chamava Ernesto Neugbauer, que teve outro filho que se chamava Ernesto Neugbauer, que teve a Carolina Neugbauer, para quebrar a tradição dos
Ernestos.
Entendi.
E vim bagunçando tudo, colocando chocolate para todo mundo.
Para todo mundo.
Com uma pegada diferente.
Enquanto mais gente chegar, melhor, para mandar um chocolate bem gostoso para todo mundo.
Já que você tocou nesse assunto, a gente tem muita coisa para conversar, mas eu queria aproveitar que a gente falou de uma linha de gerações e o seu tataravô trouxe o esticadinho, é isso? Para quem conhece agora o esticadinho, tem que... Agora o pessoal do corte vai colocar o esticadinho aqui em cima do meu Reels para todo mundo criar uma memória com esse chocolate que até hoje ele faz parte do meu armário. Mas vamos lá, conta aí. Como é que o Esticadinho nasce e a sua família tem responsabilidade nisso?
Tem. O Esticadinho foi uma criação do meu avô.
Avô.
Do meu avô. É, e ele...
Ele merece o prêmio Nobel do chocolate.
É, ele que inventou. E aí é um produto que existe até hoje, né? É um dos produtos mais antigos da Neuenberg.
E é outro chocolate que tem memória absurdamente
afetiva,
forte.
É. Eu não sei se tinha aqui em São Paulo, mas lá no Rio Grande do Sul tinha também o napolitano, que me lembra muito a infância. Tinha o refeição, que era uma barrinha que vinha num papel manteiga, super simples.
O napolitano tá chegando só agora.
É?
Nas minhas vistas só. Ainda existe o napolitano.
É. E aí o meu avô que criou todos esses produtos que são os mais... Que a Neubauer deve ter outros produtos hoje que são mais legais. A família vendeu nos anos 80 a fábrica. É... Inclusive, tem pessoas que trabalhavam da nossa época, que trabalham até hoje lá. Eu
que
não
legal.
Era nascida quando a família vendeu, gente. Então, eu não tenho tanta afinidade assim. Uhum. Mas faz parte da minha história, tá no meu sangue. Meu sobrenome é Neugbauer, então não tem como não citar a Neugbauer, né?
Sim, um baita chocolate. E a gente também tem, assim, eu tenho um pouco mais de idade que você. E eu falo de um momento que a Bomboniere... E hoje não existem mais Bombonieres como antigamente. Ela era separada por esse festival de chocolates que eram feitos por famílias, por fabriquinhas pequenininhas. Então, você tinha muito acesso a coisa que talvez viajou o Brasil inteiro e ele tinha lá um pouquinho. Né? Depois vieram as grandes marcas que distribuíram isso em massa. Mas eu tenho uma memória assim, com o Esticadinho, com a Bala Sete Belo que a gente falou, com esses doces espalhados numa bomboniere, que o dono daquele local sabia... de onde veio cada um, ou de como ele comprava, ou quanto tempo ele tinha que fazer o pedido antes, porque realmente eram itens que, sei lá, andavam por quarteirões para a galera comprar. Hoje a gente tem, né, com o avanço da construção da tecnologia do mercado, você tem acesso a cada esquina a um chocolate. Né? O posto de gasolina deve vender mais chocolate que muita bomboniere de bairro.
Sim.
Né, de tanta coisa que tem de opção.
Tá, é um produto que conquistou o coração do brasileiro, né?
Absurdamente. Né? E o pessoal de marketing trabalha isso muito bem, né? Porque eu lembro até de um estudo que eu fiz junto com o pessoal de inovação, que quando você está no caminho do caixa, aquele festival de chocolates... É porque antigamente a gente ficava na fila do mercado olhando para o céu, para o teto, né? E, consequentemente, você batia ali o olho, chocolate, vou levar. Era um negócio muito de
impulso.
De impulso, né? E hoje eles estão trabalhando cada vez mais porque você está no celular. Então você não gasta mais o seu ponto de vista para as gôndolas ali no caminho do caixa. E aí você vai reparando assim como cada marca está trabalhando para chamar a atenção das pessoas, está cada vez mais alto assim na fila do caixa. E aí você automaticamente olha e fala assim, cara, já estou aqui, eu estou levando tanta coisa saudável, vamos levar um chocolatinho desse aqui?
Né?
Não pega nada, né? A minha Nutri permite 20 gramas.
Exato. Não, isso que tu falou da internet, eu como millennial, eu uso um... Eu adoro usar Instagram, TikTok. Então, quando eu vejo que alguma coisa está bombando muito, por exemplo, no TikTok, uma trend, eu quero comprar aquele produto. Se tá todo mundo postando, é porque o negócio é bom, né?
Sim.
Então, a gente vai atrás. E é bem isso que tu falou.
Não,
mesmo.
E o chocolate tem esse negócio instagramável, né? Os vídeos de TikTok com chocolate, quem é maluco por chocolate realmente fica completamente transtornado, porque eles mostram misturando aí e fazendo o processo. Aí no final sai um doce maravilhoso e fala, meu, dá até dó de comer esse doce de tão maravilhoso que ele tá.
É.
E
no TikTok agora tem um vídeo que tá bombando, que tem um outro vídeo de uma menina, um vídeo que ela fez em 2020, que é o vídeo com mais likes do TikTok.
Uhum.
E agora eles estão querendo fazer um novo vídeo, ter mais likes que esse, que é de um morango com chocolate derretido em cima. Gente, é um vídeo muito bobo, mas eu acho muito engraçado. E parece que, não sei se vai passar ou não, mas eu achei isso muito engraçado.
Já que você tocou no assunto de misturar com outros ingredientes, quando a gente fala lá no ar que se eu entrar lá na loja, a gente vê vários tipos de chocolates, várias graduações, vê os macarrons, mas o que mais vocês têm ali dentro de uma loja, de uma franquia no ar? Assim, tem fundi, por exemplo, com algum doce? Tem algum chocolate com alguma diferenciação? O que, que vocês exploram de ingredientes dentro do mundo do chocolate?
Nossa, a gente explora muita coisa dentro do universo do chocolate. Que nem tu falou do fundi, a gente tem. Praticamente 100% das lojas da Noir tem. Quiosques, a grande maioria tem. Alguns tu não vai encontrar, mas tem... Além da barra do chocolate, que é o maior clássico, uhum. A gente tem outros produtos que a gente brinca junto com biscoito. É, o meu produto favorito, que eu falo para todo mundo, que eu sempre recomendo, é o tube. Que é literalmente um tubo de biscoitinho.
Nossa!
Com chocolate com avelã recheado por dentro. E as duas pontinhas dele afundadas em chocolate ao leite. É tipo assim... Um verdadeiro pedacinho do céu na terra.
Cara, tá difícil manter a concentração perto de um episódio tão gostoso. Porque eu adoro... Assim, eu não sou chocólatra. Uhum. Eu consigo viver um pouco sem chocolate. Tanto é que o 85 foi diante de tantas dietas que eu fiz na vida, né? Uhum. O 85 começou a entrar ali como um benefício, né? Daquela dieta. E hoje eu acostumei e gosto bastante. Mas, cara... Eu não posso ver nada com chocolate. Chocolate, pra mim, é o do doce, né? O chocolate é o bacon do salgado, sabe? Quando você quer deixar alguma coisa interessante e gostosa, põe bacon. Você quer deixar alguma sobremesa maravilhosa, põe chocolate, sim, né? E dentro da experiência lá, eu já tomei café nesse da Eldorado, por exemplo. E a experiência ali é diferente dos outros cafés, né? É um negócio mais... Não consigo te dizer qual é a atmosfera ali, mas eu lembro que, inclusive, eu estava... Acho que meu filho foi fazer algo ali perto, onde fica essa loja. Eu falei assim, cara, enquanto isso eu vou tomar um café. Uhum. Aí eu sentei, uma experiência, peguei um macarrãozinho, peguei os coloridinhos para os meus moleques. E aí eu sentei ali e foi aquele momento de... Sabe, de paz? Uhum. Tem isso nas lojas ali, que nas outras redes... Aí eu não tô falando mal, só tô dizendo...
Dizendo que a gente é melhor.
É. Não, tô dizendo como experiência. Uhum. Quando a rede é muito cheia, muita, sim, correria, parece que você não está degustando.
Sim.
Você só está tomando.
Uhum.
Ali eu tive a sensação de estar degustando. Sim. Tanto é que eu tive lá e parei. E tem um negócio muito legal que vocês fazem, não sei se vocês continuam, mas me marcou uma caixa de acrílico que tinha com os chocolates ali dentro. Meio como se fosse uma obra de arte.
Sim.
Vocês ainda fazem isso?
Faz é. Isso. A gente põe uma... Tem...
Você vê que eu não tô mentindo, hein? Que eu tomei lá. Hein?
Tem a torre de macarrão que a gente faz. E isso. Tem também as caixas de ganache que a gente deixa de uma forma que parece, assim, quase uma escultura ali.
É. Eu achei meio que uma obra de arte, assim. É. Claro que meus meninos balançaram aquilo, quase derrubou, né? A menina...
Ai,
a moça da loja.
Não são os primeiros, não.
É. Não, mas é muito legal, porque você passa a olhar aquilo e admirar. Foi aí que eu percebi a sensibilidade do macarrão.
Sim.
Na mão e na boca a gente sente tudo isso. Uhum. Mas quando você vai ali perto observar como se fosse uma obra de arte, você percebe que tem até os porozinhos, os furinhos. Você fala, cara, como é que faz um negócio desse?
É.
A pessoa tem que ter mão cirúrgica para fazer aquilo.
A gente fala que o macarrão perfeito é o que tem a... casquinha crocante e o recheio cremoso. Então, quando tu come, ele tem essa percepção de sabor na boca, é porque ele tá no ponto perfeito.
Eu tô com uma inveja que você vai visitar lojas daqui a pouco, você vai ter a oportunidade de ir numa. Mas eu vou dar um jeito no Eldorado hoje.
Mas esse negócio que tu comentou do acolhedor é super interessante, né? Porque a gente tem um índice muito alto, assim, dos clientes que compram uma vez e geralmente eles voltam.
E eu reconheço clientes lá, sabia?
É?
Porque ali também ali é um ponto muito legal, porque ele também tem os sanitários mais populares do Shopping Eldorado, mais tranquilos de ir com família, etc. Então é bem do ladinho ali, né, no cantinho.
Isso.
E parece que ali rola um ponto de encontro. Então, eu costumo encontrar muitos dos seus clientes lá regularmente.
É. E tu sabe que isso tem o fato do produto ser muito bom, mas tem um outro negócio que até ainda um pouco mais pelo lado de gestão. É assim, que um dos nossos maiores valores é ter um respeito profundo pelo ser humano. Então, isso vai desde o elo lá, começa já na fazenda do cacau e vai até as lojas. Assim.
Que legal.
Então, eu tenho uma coisa que é muito importante, que tem que tratar tão bem todo mundo do elo da cadeia. E isso, essa coisa de tratar bem as pessoas passa adiante. Porque quando tá essa questão do respeito está dentro da cultura da empresa de uma forma super latente, isso chega no consumidor final. Então, as nossas vendedoras acabam tratando bem o cliente. Então, isso é super importante para fazer com que a experiência dele lá na ponta seja relevante, que seja gostosa, que faça o cara se sentir, que faça o cliente se sentir acolhido, que seja um ambiente gostoso. A vibe, o clima, eu acredito bastante nessa coisa assim de energia. A energia lá tem que estar boa para a pessoa se sentir à vontade também.
E fora a aula que elas dão, elas, eu falo, na grande maioria são mulheres que estão nas lojas, né? Lá, uhum. Naquela exemplo.
A grande maioria.
É, fora a aula que elas dão, né? É. Ela tentou me ajudar até, eu lembro, entre harmonizar o café com o doce, com o chocolate. Sim. Ideal, assim. Sim. Foi muito legal. E eu achei aquilo uma experiência. Aí adivinha onde que eu quero sempre tomar café, né? E você sabe que antes de você chegar aqui, eu não tinha ligado o tamanho da marca ao seu nome que eu ia conversar e o quanto eu consumia aquilo. Eu tô em uma promessa. Atualmente só tô ingerindo líquido, água. Mas é uma promessa religiosa. Então faz um tempinho que eu tô afastado do café. Legal. E então eu tô na abstinência de café, porque eu amo café. Uhum. E lá é um dos lugares que eu vou. E aí depois que eu fui juntando as pecinhas, eu falei, cara, eu vou ter um episódio fácil de fazer, porque eu tenho contato com a marca. Uhum. Quando você não tem contato, você vai explorando, vai conversando e vai entendendo do CEO, do fundador, etc., o que tá por trás. No seu caso, eu consumo, eu uhum. conheço. Uhum. Inclusive, só me refresca a memória, é lá que tem um tabuleiro com uns pedaços de barras.
Sim.
Quebradiças, assim.
Sim, que é os chocolates ao quadrado.
Chocolates ao quadrado.
A gente chama ele assim.
E aí também é uma festa ali, porque eu ganhei uma aula naquele tabuleiro.
Ah.
Depois eu acho que vocês precisam fazer uma pesquisa, que eu acho que a vitrine de vocês, a galera demora um pouquinho. Porque ela é um museu, assim. É. Você vai conhecendo as obras de artes e vai escolhendo.
É.
Enquanto eu tava terminando a vitrine, a menina já tinha feito o meu café, já tava tudo certo, já tava entregue, e eu tava ainda na ali escolha da harmonia perfeita, né? Perfeita.
São muitas opções, né? Porque tem o macarrão, que são 18 sabores, depois a gente tem os ganaches, que são mais 15 sabores, depois tem o chocolate ao quadrado, que são 4 sabores.
Nossa, que
então
delícia.
É muita opção, gente. Se for somar tudo, quanto que dá aí? 18 mais 15 mais 4 dá...
Quase 50...
Uns 40 e poucos.
Opções
aí.
Aí, eu queria falar com você o seguinte. Dentro da sua família, a Páscoa agora, uhum. ou a Páscoa quando você se recorda da sua infância, era só ovos da família, era só chocolate da família, ou você consome outros chocolates? Como que é a sua relação com o chocolate quando a gente fala de mercado? Uhum. Porque na escola, nos amigos, nos presentes, você já deve ter ganhado outros chocolates.
Uhum.
Como é isso na sua família? Porque o chocolate praticamente faz parte do dia a dia,
uhum.
né? É do dia a dia. Como é essa relação e o que tem? Você come além dos chocolates da família ou não?
Olha, é muito difícil eu comer. Às vezes eu tenho que comer por conta do meu trabalho, né? Eu falo, gente...
Teste à prova.
Pago meu salário, né? Então tem que experimentar. Mas, assim, para consumo próprio na minha casa, é sempre o da
família.
É sempre o da família. E na minha infância, eu consumia muito o de confeiteira, artesanal. Porque quando a gente saiu da Neubar lá nos anos 80, a minha família fundou uma outra empresa que se chama Harald, que é uma das maiores fábricas de chocolate do Brasil. Só que eles é uma marca mais B2B, então eles fazem chocolate para outras indústrias que a gente conhece.
Então pode ser que...
E um dos canais de venda muito forte deles é para confeiteiras.
Ah.
Entendeu? Ela é líder de mercado, inclusive, nesse canal de vendas. Então, eu consumia muito ovo de confeiteira. Então, que nem... Eu até peguei uma parte do ovo de colher, que virou uma febre. Então, eu consumia mais esse tipo. E aí, depois que eu entrei na Noir, eu, obviamente, consumi na minha casa mais o da Noir. E esse ano, eu gosto mais do chocolate ao leite. Os chocolateiros, geralmente, eles gostam mais dos amargos, mas eu não posso negar do meu paladar que ama um docinho. Eu sou mais do leite.
E a Antonella? O que, que ela gosta?
E eu amo o de pistache também, que virou.
Você tem um ovo de pistache?
Tem um ovo de pistache, mas, gente, já esgotou nas lojas. Foi o primeiro que esgotou. Porque, assim, a gente já fez uma produção enorme dele. Foi um dos ovos que a gente mais fabricou.
Cara, pistache é maravilhoso.
E foi o primeiro a esgotar. Tá uma loucura isso do pistache.
A Antonella gosta de qual mais? Quanto tempo tem a Antonella?
A Antonella tem 2 anos.
2 aninhos. É. Ela já come chocolate? Não tem problema falar assim, come um pouquinho.
Ela comeu chocolate pela primeira vez tem 1 mês. É. Porque ela, até os 2 anos, eu quis privar ela de comer açúcar, né? Que os médicos falam que não é muito bom. Então eu falei...
A medicina fala bastante, mas vamos falar a verdade, né? Pô, um pedacinho, não tá enganado.
Eu sou meio cartesiana, sabia?
É, eu gravo o PediatraCast. Doutor Ivani, desculpa, mas o João comeu chocolate antes dos 2 anos, tá?
Ah, eu sou muito certinha, assim, sabe? Sou meio... Mega, o que o médico falou é o que tem que ser seguido. Então, a Antonella comeu pela primeira vez com 2 aninhos. Inclusive, no dia da festa dela de 2 anos... Aquele dia, essa menina foi dormir depois da meia-noite, gente.
Nossa, o que tinha de macarrão na festa dessa menina não tava escrito,
não,
hein?
Não tava escrito.
Meu Deus do céu.
E ela comeu ao leite, feliz da vida. E esses dias a gente gravou também alguns conteúdos de Páscoa para as nossas redes sociais. E ela foi a garota propaganda. Então, o que ela comeu também de chocolate aquele dia.
Eu queria te falar assim, ó, como ela tá iniciando o paladar de chocolate, filma os testes com ela. Quando você termina o produto, lógico, né? Terminou o produto, vamos lançar. Faz os vídeos testando com ela, porque criança é muito sincera.
É.
E você percebe todos os músculos do rosto, do sorriso.
Se gostou ou não, né?
É, se gostou ou não. Faz esses testes com ela. Lógico, a gente só publica o que a gente quer, mas é legal que ela tá com o paladar novinho. É.
A Manu tá aqui, ela experimentou no dia que a gente foi fazer esses vídeos. A gente deu um chocolate que é no formato de um coelhinho. Cara, ela comia e dava risada. Depois era muito bonitinho. Aí quando eu vi depois, gente, eu virei as costas durante uns 10 minutos, eu voltei, gente, aquela menina tinha chocolate no rosto inteiro. Falei, meu Deus do céu, como que isso aconteceu?
Que delícia, isso é o gostoso da vida, né? É. O chocolate tem isso. E eu até toquei nesse assunto e falei pra você, não tem problema falar, porque tem duas mentiras que todo pai e mãe cometem, mas fingem que não, que é só 2 horas de tela... Ah. E não comer chocolate até os 2 anos. Eu duvido que você que está assistindo aí não cometeu esse probleminha. Hoje eu estou tentando diminuir, mas só 2 horas de tela não dá para os meus meninos atualmente. Mas não é bom. Chocolate muito cedo, açúcar, não é bom. Mas também, né, um pedacinho só. É, acho que a vida é maravilhosa.
Criança se contenta com um quadradinho de chocolate.
Só um quadradinho, não tem problema. E a molecada adora, né? É. Uma vez eu fui num aniversário, que também não tem problema nenhum, mas os doces não eram... doces tradicionais. Eram doces diferentes, mas muito diferentes. E não era gostoso.
Sério?
Não era. Eu saí super triste. Porque festa de criança...
É brigadeiro.
Não, é uma liberdade festa de criança. Tinha que ter no iFood a opção de você pedir coisas de festa de criança.
Nossa, gente, isso seria uma ideia de festa de empresa muito legal.
Maravilhoso.
Né? Já pensou ter no iFood uma festa de criança. Aí tem lá, PEC, festa para 20 convidados, 30 convidados.
Isso aí.
Aí já vai englobar.
Não, ou se você tá assim...
Gente,
tá,
abrir uma nova empresa agora.
Não, você tá com tanta vontade de comer aqueles saquinhos, né? Porque o saquinho é maravilhoso também, né? Como eu tenho 2 filhos agora, melhorou, porque o pequenininho não come quase nada, então fica para mim a sacolinha.
Uhum.
A sacolinha do final é uma das coisas mais maravilhosas que existem.
Nossa, é maravilhoso.
Os doces de festa de criança são os mais maravilhosos que existem. As comidinhas de entrada são as mais maravilhosas. Então, a gente precisa também viver, lógico, respeitando todos os seus limites e as suas recomendações médicas, tá? Agora, vamos falar um pouquinho de liderança feminina, Ká. Quando a gente fala de comandar uma empresa, de tocar um negócio, tem várias responsabilidades, várias famílias, várias coisas. Dentro de um país que a mulher demorou um tempo para conseguir o seu espaço, que são todos.
Uhum.
E aí quando a gente fala de uma liderança feminina, de uma construção, dentro da Noar, do que a gente está falando? Quanto é o tamanho do quadro de mulheres? Uhum. Como é ser líder e mulher? Seu pai deve ter trabalhado bastante isso, porque a gente veio de uma sequência de Ernestos, né? Como donos e líderes das coisas, até chegar a Calô, né? A Carol, O apelido dela é Calô. É, como é isso? E quando você senta na cadeira, qual é o peso dessa cadeira? Ou qual é o tamanho dela? O quanto você carrega pelo fato de ser mulher?
Uhum. Olha, no início, para mim, era uma coisa que me dava até calafrio na barriga, assim, porque eu venho de uma história de empresários de muito sucesso, né? Então, eu tinha essa insegurança, assim, de...
Tinha um fardo.
Será que eu vou ser tão boa quanto eles? Que medo! E conforme o tempo vai passando e a gente vai aprendendo, a gente vai amadurecendo, as coisas acabam virando um pouco mais fáceis, né? Não que seja fácil, longe disso, porque tem vários dias que eu falo, ai meu Deus, não quero mais, eu vou jogar tudo pro ar, que empreendedor que nunca sentiu isso, né? Mas depois a gente lembra do que a gente faz e aí volta, né? E fala, não, é isso que eu gosto de fazer. Calma, é só tá acontecendo alguma coisinha aqui. Mas isso da liderança feminina é uma coisa que, para mim, é muito importante. Porque não basta só a empresa ter mais mulheres. É importante dar esse tom de voz para as mulheres, do nosso jeito. Ter uma equipe muito heterogênea, pessoas diferentes. Que pessoas diferentes pensam diferente uma da outra e agrega cada vez mais. Então, a gente eu prezo muito por ter mulheres na liderança na minha empresa. Metade das gestoras, estou falando aqui de coordenador para cima, metade é mulher. Então, isso para mim é muito importante, assim, ter...
Que já é um número relevante, né, dentro do que a gente tinha de histórico, né?
Exato. Tem muitas empresas, assim, que ainda não se preocupam com isso, que não dão esse tom de voz. E, assim, para mim é uma coisa que eu presto muita atenção no meu dia a dia, sabe? De dar a voz para as mulheres. É, nada contra os homens, eu gosto de vocês também. Mas eu acho que isso é uma coisa, assim, um ponto a ser muito levado em consideração, porque a mulher tem esse toque do feminino, do mais delicado, de prestar atenção nos mínimos detalhes, né?
Tem uma conexão muito forte no seu mercado que, assim, eu sempre apoio algum empreendedor pequeno que me oferece na época da Páscoa a possibilidade de comprar um ovo artesanal. Uhum. 99,9% desses empreendedores são mulheres.
São mulheres.
Né? Então é um mercado que o fato de você estar na liderança conecta demais para quem está agora nesse exato momento fazendo lá a sua batida de 100 ovos que conseguiu vender, ou 50, etc. Uhum. Entender que, cara, existe também a possibilidade de eu comandar uma fábrica, uma empresa gigantesca.
É. E eu acho que, assim, um dos desafios é que eu sinto que o mercado cobra muito mais de mim por ser mulher, sabe? Eu acho que se fosse um homem falando, o caminho talvez seria muito mais... Um pouco mais fácil. Não muito, mas um pouco mais fácil. Um dos segredinhos que eu tenho comigo, assim, por exemplo, para mandar bem, é sempre antes de uma reunião importante, eu tento me preparar ao máximo. Então, eu tento colher o máximo de informação possível da outra pessoa. Eu tento estudar antes, para sempre chegar ali na hora e não ter como desviar o assunto ou como... Isso é um conselho que eu dou também para as pessoas, né? Para sempre se preparar para momentos importantes, para garantir que tudo vai dar certo.
Sim.
Então, eu como mulher, eu sinto que isso é ainda mais importante para mim, para mostrar que eu sou uma profissional boa também.
Agora, Calô, é impossível não tocar no assunto assim, como a sua família vem de uma sequência, uma geração de construção e empreendedorismo? Você carrega algum fardo assim de dizer, ah, mas é tudo mais fácil porque já vem de uma linha de sucessão, de construção, o caminho foi mais curto. Tem coisas desse tipo que tocam pelo fato de você ser a quinta geração de vários sucessos consecutivos, assim? E eu acho que também vem um peso de também tem que dar certo.
Uhum.
Eu queria que você cruzasse os dois, porque o público, o brasileiro não, o ser humano, uhum, ele acha que o fato de vir dessa construção, talvez você teve facilidades. Uhum. Queria que você trouxesse um pouquinho disso também, que vem dificuldades pelo fato de uma família de tanta construção. E o primeiro que começou teve que começar, né? De alguma forma. Tem isso ou não?
Olha, tem uma coisa que eu acredito que eu fui muito abençoada e que realmente deixou o caminho mais fácil, que foi ter um mentor muito bom, que foi o meu pai. Eu não conheço ninguém que entenda mais de chocolate do que ele. Então, isso para mim realmente foi uma coisa que eu consegui me destacar dos outros e que realmente foi mais fácil. Isso é inegável.
Foi mais orgânico, a gente pode falar, né? Nem, acho que nem a palavra fácil, orgânico, né?
É,
tava ali já.
É uma coisa que tá latente na minha família desde que eu me conheço por gente, né? Então, os jantares em família, o chocolate sempre foi um dos tópicos mais relevantes na mesa, né? Então, isso realmente me ajudou pra caramba. Mas, assim, eu sempre falo que eu que dito o meu futuro, eu sempre batalhei pra caramba. É, uma das coisas, apesar da família ser do chocolate, desde quando eu nasci, a família trabalhou no mercado B2B. E eu trabalho hoje no mercado B2C, que é uma coisa completamente nova. E é uma coisa que eu sou apaixonada e que eu quero continuar fazendo pro resto da minha vida. Então, é uma coisa assim que depende somente do meu esforço e das pessoas que trabalham comigo.
Sim.
Então, eu peguei uma marca que começou, quando eu peguei, tinha 7, 8 lojas, né? E já cheguei a 32. E isso foi um mérito que veio aqui da minha geração, né? Não teve...
Da construção.
Da construção. Então, é uma coisa assim que não veio de família, de pai para filho. Foi uma coisa que eu suei pra caramba e continuo suando pra caramba. É, empreendedor, trabalha os 7 dias da semana, eu trabalho os 7 dias da semana, de segunda a sexta.
Dorme pouco.
Dorme pouco, eu deito o travesseiro todo dia pensando, nossa, eu tenho que fazer 300 mil coisas amanhã, tenho que falar com pessoa A, B, C, tenho que acompanhar as vendas, o que a gente vai fazer de meta, o que a gente vai fazer de produto bacana. Tem muitas preocupações que eu tenho no meu dia a dia.
Fora as 200 famílias que a gente sabe ali, que a gente levanta
fora
todo dia.
Fora um monte de família, é uma baita responsabilidade.
Sim.
Então, tem muita gente que depende de mim. Então, não é fácil. Sim. Eu amo, pra mim é muito prazeroso, mas falar que é fácil seria muito leviano, sabe?
Sim, sim. Eu fiz essa pergunta justamente porque eu entendo que você deve ter passado por situações como mulher, e como ser uma linha de geração sequente, né, da coisa.
Eu sinto que, no início, isso acontecia mais.
É.
Eu cheguei a trabalhar na Haro de 1 ano. Eu sinto que, nesse período, isso era um pouco mais presente. Hoje em dia, eu vejo, mas, graças a Deus, não é tanto. Eu sou muito a protagonista da minha própria vida e do meu caminho. Então, eu sinto que isso já não é mais tão latente como um dia já foi.
E também tá superado no sentido de não preciso provar nada para ninguém, né?
Exato.
Não é nem se porar
ainda nenhum, acontece, viu? Não vou
sim,
te falar que
eu não tenho dúvida que
mas
acontece.
Mas eu, de verdade, eu não ligo.
Isso é o barato da coisa.
É.
Então, aproveitando isso, já considerando a sua geração, quando você vai lá com o seu pai, chama Ernesto também, pelo que eu entendi.
Sim.
Como é que você faz na hora da ele lá como CEO da Dunk, né? E você aqui da Noir. Como é que vocês fazem para trocar figurinha com gerações tão diferentes? E também o fato de ser pai e filho. Porque eu fico imaginando com o João, com o Davi, eu discutindo alguma coisa daqui a alguns anos. Além da discussão das gerações, da idade, da experiência, tem a relação pai e filho.
Uhum.
Como são vocês dois aí na hora de discutir as coisas entre as empresas ou nas
sim,
construções?
Olha, ele é o CEO, agora ele não é mais CEO, né? A gente contratou um CEO profissional. A gente contratou um CEO profissional agora, porque meu pai tá com 66 anos, então ele tá. Agora ele é presidente do conselho.
Certo.
Então ele não tá mais todos os dias da semana na empresa. E eu sou a CEO da Noir.
Uhum.
Então a gente tem mais uma situação colaborativa.
Entendi.
Né? Ele me dá sugestão do que fazer. Geralmente são 95% das vezes são sugestões muito boas, então eu quero seguir. E vice-versa, eu dou muita sugestão.
Você também dá
ele.
Uns pitacos lá.
Vários pitacos. Até porque eu cuido de algumas coisas lá também. E aí, quando a gente está falando assim de coisas que a gente tem mais influência no poder de decisão, por exemplo, eu sou do marketing lá e no RH, que são áreas que eu tenho maior domínio.
Uhum.
Quando um fala não, não é não. Então, quando um não está confortável, a gente não segue. Coisas que dependem de decisões mútuas. Então, não é não. E eu acho que isso foi a melhor coisa que a gente podia ter
sim,
alinhado,
legal.
Porque evita muito conflito, sabe? Então, isso é super bacana entre nós para garantir. E eu acho que realmente é a melhor coisa, sabe? Quando a gente...
Sim.
argumenta, dá os dois pontos de vista, a gente sempre chega num denominador comum. Isso é muito legal.
E seu Ernesto, hoje, se eu encontrar ele no Shopping Eldorado, ele entra lá na Noir pra... Pra tomar um café e comer?
Ele entra. Ele vai teste... justamente no Eldorado, que tu frequenta. É, ele vai também no do Cidade Jardim, também, que é perto da casa dele. Sim. Então, ele gosta de ir nesses dois. Eu já vou mais na loja do Morumbi, que é a mais perto da minha casa. Eu também vou no Cidade Jardim bastante, que é perto da minha casa. E aí, agora a minha xodozinha é a do Center Norte, que é a última que... inaugurou aberta aqui na capital, que tá maravilhosa.
Agora vamos falar dessas aberturas da franquia pra galera que ficou muito interessada na construção. E, lógico, tá adquirindo uma franquia de uma família inteira com muita tradição. Tem muita experiência. Se a gente fosse mensurar em valor 130 anos de experiência, de construção, de pavimentação do mercado de cacau, de chocolate no Brasil... Isso, acho que ninguém consegue alcançar isso. É um, como a gente fala no mundo da inovação, das startups, é um track record, né, que ninguém consegue ter. Se você for hoje falar sobre isso e outra pessoa, ela não tem esse tempo de vida, de experiência e de sangue correndo. Isso já acho que é muito importante para quando a gente vai decidir escolher uma franquia. Tô baita vendedor seu aqui, mas eu tô falando... mas tô falando com todo carinho mesmo, porque se eu fosse escolher, eu escolheria da linha, né, de 130 anos com a história do negócio. Quando a gente fala em abrir franquia, você já me deu a dica que é para expandir, que é para crescer e levar a marca para todos os cantos desse Brasil, que é um continente. É imenso. Qual é o perfil da pessoa... que hoje, atualmente, dá fit, dá match com a Noir? Do que vocês estão procurando?
Olha, o melhor tipo de pessoas que a gente busca para ser nossos parceiros, nossos sócios locais, né? Como tem algumas pessoas que chamam, são as pessoas que elas realmente querem estar na loja com uma constância.
Barriga no balcão, estamos falando.
Umbigo atrás do balcão. Porque se tu compra uma franquia só como investimento e tu não dá amor, atenção, se atentar aos mínimos detalhes...
As memórias e as relações que a gente aprendeu aqui.
As memórias e as relações, a chance de não dar certo é muito alta. Eu brinco, se tu quer investir em alguma coisa que tu não precisa ficar olhando o dia inteiro... vai para uma renda fixa, vai, né? Abre uma conta nessas contas de investimento que vale mais a pena do que abrir uma franquia. Franquia exige dedicação, porque tem uma equipe, tem produtos, tem clientes. Então, é um negócio como qualquer outro que exige atenção. Então, geralmente, esse é o nosso candidato ideal. E pessoas que amem chocolate, né?
Sim.
E eu acho que a franquia é um caminho muito legal para quem quer começar a empreender e precisa de uma receita de bolo já pronta.
Sim, não tem, né, muito tempo para testar.
Não tem muito tempo para testar. Então, assim, a gente já tem 16 lojas próprias. A gente já testou, já está validado, né, a nossa franquia. São lojas que dão dinheiro. Então, a gente já entende que é um modelo de negócio sustentável. Então, isso é super importante. E a pessoa que entra na nossa marca, ela recebe essa receita de bolo pronta, né? E ela vem com toda uma rede de apoio que auxilia ela... no dia a dia. Então, a gente tem, por exemplo, a gente dá uma campanha de Páscoa maravilhosa, produtos maravilhosos. A gente tem uma pessoa que fica com o franqueado no dia a dia, cuidando de tudo para ele. Ele tem um porto seguro que a gente chama de consultora.
Um anjo, né?
É o anjo da guarda que faz o elo do franqueado com praticamente a empresa inteira. Então, aconteceu alguma coisa com o meu pedido, quero alterar meu pedido. Tem essa pessoa que ele pode conversar. Ah, eu tô com dúvida em tal coisa, pode conversar. Então, tem tudo isso pronto.
Agora, quanto é que inicia para eu investir numa franquia de vocês? A partir de quanto?
Olha, com R$150 mil, tu já consegue ter uma franquia da Noir, que é a versão dos quiosques. Né? A gente tem hoje tem dois modelos de negócio, que são os quiosques e as lojas.
Tá.
E aí, o quiosque é a versão que requer um investimento menor e que a experiência do consumidor, ela é mais rápida. A loja, ela é ela custa a partir de 350 mil, mais ou menos. Depende muito do tamanho da loja.
Do tamanho da loja e do shopping. Exato. Toda a carta de condomínio ali, né?
Mas, por média, a partir de 350 mil, tu já consegue ter uma loja. É, e tem uma experiência para o consumidor mais aconchegante, mais acolhedora, né? Então, que o cliente geralmente passa mais tempo dentro da loja. Então, tem essas duas opções, né?
Perfeito.
E tem shopping. E, assim, o interessante, o bonito do negócio é que tem lugares que realmente o ideal é mais ter um quiosque e tem outros lugares que é melhor ter uma loja.
E vocês ajudam nessa decisão?
A gente ajuda na decisão, a gente ajuda a escolher o ponto ideal, porque isso existe também, né? Eu tenho uma coisa que eu estava conversando ontem com umas pessoas, que eu falei assim, não existe aluguel caro, existe o ponto ruim, né?
Ponto ruim,
então,
sim.
Então, precisa escolher um ponto bom, né? Às vezes, por exemplo, o aluguel é... Vou chutar números aqui, tá?
Uhum.
Às vezes, o aluguel é 10 mil reais. Para algumas pessoas pode ser barato, para outras pessoas pode ser caro. Mas se o teu faturamento, por exemplo, for 150 mil reais, 10 mil reais de aluguel é um excelentíssimo aluguel. Entendeu? Só que, por exemplo, se tu paga de aluguel 10 mil reais e o teu faturamento é 50, 60, aí já levanta uma bandeira amarela.
Sim.
Tem que prestar atenção nessas coisas.
E aí também as escolhas, né? O shopping, número de passantes, né? Ou loja na rua. Tem alguma loja que é na rua?
A gente tem algumas lojas de rua. A gente tem no Rio de Janeiro, uma loja no centro do Rio. E a gente tem também em galerias, pequenas galerias também. Tem
também rola
lojas.
Aquele lance de ter o quiosque ou a loja dentro de grandes prédios comerciais, assim? Porque é um baita café, né? Pra quem...
É, a gente ainda não tem.
É, isso ia bombar demais ali na Vila Olímpia, Pinheiros.
É, ali é
sempre
uma
tem
bem
um
legal
prédio
ali
muito
na Faria
grande.
Lima, né?
Um prédio muito grande, com muita circulação de gente, com um café legal, com um chocolate delicioso, que é aquela vontade da sobremesinha.
Sim.
Depois de almoço, né?
Não, e não só capitais, viu? Tem muita cidade de interior que é super bacana de ter loja também.
Sim.
Né? Que a gente tá sempre muito... Eu e tu, que a gente mora em São Paulo, a gente fala mais de São Paulo, mas... É, por exemplo, o Ribeirão Preto é uma baita praça. Tem muita cidade bacana. Tem uma cidade que se chama Sinop.
Sinop.
Que, gente, é uma
Mato
cidade...
Mato Grosso?
É.
Mato Grosso.
Que é uma cidade... A gente não tem loja em Sinop, mas...
Mas tá alguém, quase, tá quase.
É.
Ah, então, você que é de Sinop, já tem aqui uma estrelinha a mais, porque tem ideia e vontade de ter lá, né? Agora, me conta um pouquinho o seguinte, quais são os caminhos para quem tá interessado em abrir uma franquia? Por onde que eu tenho que conversar com vocês?
Tem algumas formas, mas a forma mais prática e fácil é através do nosso site, né? Tem a página de franquias, inclusive, para quem tiver interesse, tem uma página com bastante informação completa. É, e aí tu pode mandar os teus dados, a gente entra em contato, onde a gente esclarece todas as dúvidas e passa maiores informações.
Muito bem. Então, parte da estratégia de vocês desses próximos anos é colocar loja para cada pinzinho dentro desse Sim. continente chamado Brasil.
Exatamente.
Muito bem. Me conta um pouquinho também como que é a parte da sustentabilidade e a ética ali dentro do manuseio do cacau. Como que tem alguns protocolos que precisam seguir? Isso, né, não é só lá do produtor, chega pro tabuleiro, torre e entrega. Tem algumas coisas que vocês precisam seguir e que vocês carregam isso na família como...
A gente tem alguns selos de compromisso. Então, a gente tem uma outra empresa do nosso grupo econômico que faz a compra de amêndoas de cacau para nós.
Uhum.
E a gente tem algumas regras que são primordiais para a gente comprar o cacau desse produtor. A gente fala que a gente não escolhe o cacau, a gente escolhe o produtor que vai colher o nosso cacau, né? A gente foca mais nas relações com os parceiros do que, inclusive, o cacau em si.
Uhum.
Então, para a gente comprar um cacau de um produtor, além dele fazer a fermentação do cacau, que é o step número um para a gente comprar o cacau dele, outro ponto muito importante é que tem muita família na região norte ainda do Brasil que faz, explora o trabalho infantil. Então, literalmente, tira as crianças da escola e coloca elas para trabalhar na lavoura. Isso, para nós, é inadmissível. A gente não trabalha com famílias que a criança não esteja matriculada na escola. Então, quando a gente começa a trabalhar com um novo parceiro, ele precisa mostrar a matrícula escolar da criança.
Legal.
E a gente também não aceita trabalhos análogos à escravidão. O que seria isso? ter pessoas na fazenda que recebem menos de um salário mínimo por mês, né? Porque é um trabalho na lavoura, né? Que é no sol, é super manual.
Sim.
Então, o mínimo que a gente pede é que essa pessoa tenha uma vida digna, né? Então, isso também a gente não aceita de jeito nenhum.
Legal.
A gente trabalha também com o... Agora que tem a questão do comércio justo, que a gente dá um prêmio, né? A gente paga um pouquinho mais do valor da Bolsa de Valores pro produtor de cacau. Então, isso também garante com que eles trabalhem com a gente mais motivados.
Agora, você me lembrou um papo que a gente estava tendo aqui antes, que a gente está vivendo aí uma dificuldade com relação ao cacau, né? Uma das maiores valorizações em bolsa, porque a gente, lógico, longe de ter a praga que você comentou comigo em off, mas para vocês saberem, né, que foi a vassoura de bruxa que devastou aí a produção, hoje a gente está com algo não, né, igual, mas com proximidade de uma dificuldade de uma colheita que rolou aí nos últimos anos.
É.
E tá bombando aí o valor do cacau nas bolsas, né?
É. Para quem não sabe, só dando um contexto, a vassoura de bruxa foi uma praga que a gente teve no Brasil nos anos 80. O Brasil chegou a ser o maior produtor de cacau do mundo. E aí teve essa praga que, na época, ninguém sabia ainda como controlar, né? Ela acabou devastando o cacau no Brasil. E até hoje a gente não conseguiu recuperar o volume de produção que a gente tinha em relação àquela época. A gente produz cerca de um terço só. Então...
Caramba!
Foi um negócio assim muito grave. Mas a vassoura de bruxa ela ainda existe. Mas hoje já existem métodos de como combatê-la. Então a gente está muito mais preparado hoje em dia. A chance de ter uma outra praga que vá devastar, né,
a produção.
A produção de cacau é muito baixa, né? A tecnologia avançou muito. Mas uma das coisas que está deixando todo mundo muito preocupado no mercado de chocolate é que a última safra do cacau na África não foi tão boa, né? Então, a Costa do Marfim é a maior produtora de cacau do mundo. Lá eles tiveram alguns problemas de produção. E é a questão da oferta e demanda.
Impactou,
né?
O mercado todo.
E aí acabou impactando o mercado mundial. Porque como o cacau é commodity, é listado na Bolsa de Valores. Antes a gente pagava de 2 mil a 3 mil dólares por tonelada de chocolate. Agora a Bolsa está... A última vez que eu vi já estava em 8.500 pontos. Então, de 2 mil a 3 mil já subiu para 8,5. E isso é uma coisa que deixa todo mundo preocupado. Mas, assim...
Os chocolates estão tão desesperados.
Aos nossos telespectadores, vocês podem ficar tranquilos que aqui no Brasil a produção está em dia, está tudo certo. E eu acredito que isso da África também deva ser resolvido em breve.
Agora, a gente não combinou aqui, mas eu queria te fazer essa pergunta. Por que quando a gente faz o ovo de Páscoa o negócio fica tão caro?
Olha, tem várias coisas que acontecem. Porque, assim, que rola? São várias coisas. A mais importante delas é que as fábricas, elas têm as linhas de produção delas que rodam seus produtos de linha regular o ano inteiro.
Suas barras, seus tabletes.
Enfim, e variados.
Os bombons.
Exatamente. E aí, quando a gente está produzindo ovo de Páscoa, a gente faz um setups na máquina para tudo que está fazendo e muda. Então, tem toda uma... Tem essa coisa de... Literalmente, sair um pouco da rotina, né? E o custo de produção fica mais alto, né? Porque a gente está fazendo um produto que não roda o ano inteiro, né? Então, só essa complexidade
já aumenta.
Já gera custo. Né? Então, e outra coisa que acontece também é que que não é a razão principal, pelo menos de estratégia da Noir, tá? O cliente, quando a gente fala de presente, a flexibilidade do consumidor, a gente está agregando tanto valor no produto, porque são embalagens mais bonitas, são embalagens mais caras, que não tem como a gente cobrar o mesmo preço do que a mesma gramatura comparada a uma barra. Né? Então, isso aumenta
o manuseio,
também.
A promoção.
Exato.
Né? Tem toda...
E a margem de lucro, eu não vou enganar ninguém, não. É um pouquinho... Não é grandes coisas, tá? Mas é um pouquinho maior do que um produto de linha regular, porque é um presente, né? Quando é presente, a gente tem consumo e presente. Quando a gente está falando de consumo, a gente sempre tenta ter custos mais objetivos, mais competitivos. Quando a gente está falando de presentes, é sempre um pouquinho mais caro.
Perfeito. Por isso que todo mundo fala, se você comprar várias barras e fazer o ovo, fica mais barato. Tá explicado. Exato. Você tirou lá e você fez o manuseio na sua casa.
Exatamente. O custo ficou contigo mesmo na tua casa.
Muito bem. Ótimo. Obrigado pelo esclarecimento também disso. Agora, eu queria entrar num bloco aqui. A gente está aproximando para o fim, mas eu queria ficar um tempão aqui conversando contigo de chocolate. Inclusive, te chamar toda vez para você trazer esse monte de ovo para mim. E seria maravilhoso. Mas eu queria que você trouxesse uma experiência, uma falha ali que você teve no processo que te fez aprender dentro da sua construção como CEO, né, como líder dessa galera toda. Tem algum ponto que você pode contribuir com a gente, assim, para quem em algum momento chegar nessa situação ficar um pouco mais esperto?
Olha, falando de mim, uma coisa bem específica do meu trabalho, acredito que isso não possa se aplicar. Acho que eu vou. Uma das coisas que eu fiz errado no passado e que eu tive um grande prejuízo foi quando eu estava começando, eu não entendia muito de como era alugar lojas em shoppings. Então, e para quem não entende, eu recomendo que vocês conversem com pessoas que entendam desse assunto antes de fazer isso.
Um advisor ali para, né?
Exato. Porque assim, eu peguei lojas logo no início da minha carreira que eram aluguéis. Para quem tem loja em shopping, a primeira linha do DRE é o aluguel, tá? Eu peguei lojas que eram aluguéis muito altos e o ponto não entregava tanto, assim, sabe? Tipo, eu paguei muito caro por pontos que não eram tão bons. E aí, depois, na pandemia, o nosso faturamento foi para zero. E teve algumas redes. Uma outra rede shopping, por exemplo, que não foi tão bacana, que não ajudou a gente a, tipo, dar desconto no aluguel. Então, meu faturamento era zero e eu tinha que continuar pagando um aluguel super alto.
Sim.
Então, eu acho que, assim, eu acabei fechando 5 lojas ali no início da... No meio da pandemia, né? Que eu acho que, assim, hoje, se isso acontecesse de novo, isso jamais aconteceria, sabe?
Uhum.
E isso é uma coisa que eu prezo muito para quando eu tenho um franqueado novo. É uma das coisas, assim, que a gente mais presta atenção. Assim,
negocie bem a entrada, né?
Tem que ser,
né,
uma excelente negociação com o shopping. Às vezes pode ter pegadinha, às vezes pode ele não... Porque quando tu compra, tu vai pagar o boleto de um shopping, tem o fundo de promoção e tem o condomínio e o aluguel. Tem que somar as 3 coisas. É aquilo que tu vai pagar por mês, não é só o aluguel.
Uhum.
Né? Pra quem tem alguns aninhos de estrada, isso é o 1+1=2. Né? Mas pra alguém que não domina, que tá chegando logo de cara, às vezes pode não entender.
Ou quem tá acostumado a buscar numa praça de rua, né?
Exato. Então, até rua, acho que rua geralmente é só o aluguel.
Uhum.
Mas, por exemplo, se vai pra uma rua que é super badalada, às vezes tem...
Segurança,
algum,
né?
Às vezes tem alguns outros custos. Tem, por exemplo, o CDU, que é a tal da luva, que é um valor que tu paga mais, que, deixando em palavras muito simples, é o direito de tu poder alugar aquele ponto. E aí, se um dia tu quiser fechar, tu vende esse...
É que a gente costuma passar o ponto, né?
Passar o ponto.
Isso,
e aí
passa-se o ponto.
Passa-se o ponto. E aí, a pessoa que vai entrar no teu lugar paga esse valor pra ti. Mas pra tu entrar, quando tu tá indo pra esse lugar, nessas ruas que são mega badaladas, tem que pagar esse CDU, que a gente chama. Então, foi uma coisa que eu acho que eu errei um pouco lá no meu início. E que hoje em dia... Isso, tranquilamente, posso afirmar que nunca mais vai acontecer.
E para quem está buscando uma franquia, ter essa experiência, né, na pele mesmo ali é importante para... Porque a maioria das pessoas, né, não sei como está o recorte de quem está adquirindo uma franquia atualmente, mas eu acredito, por experiência minha de amigos próximos, que às vezes a pessoa não tem a mínima noção do que é. Ela vai aprender tudo com aquela marca que vai acolher ela, na grande maioria das vezes. Geralmente ela toma até a decisão por quem acolheu mais, não é nem o produto ou o business plan em si fechando tão bem. É quem acolheu melhor, porque ela tem pouca informação, tem pouco conhecimento. E o fato de você adquirir uma franquia ajuda bastante. É. Muito bem. E eu queria que você deixasse um conselho para os novos empreendedores, que eu vou juntar com um quadro que eu tenho aqui, que é o que eu abro a minha mochila e eu vou carregar um pouquinho da Calô comigo. Então, eu queria que você deixasse um conselho para os empreendedores e o que você jogaria ali na minha mochila. Pode ser uma série, um filme, né? Pode ser a Forbes que você saiu também, né?
É. Olha, eu vou contar o meu lema de vida. É uma frase poderosa. Guarda no coração. Faz melhor quem faz com paixão. Então, não adianta nada tu querer abrir um negócio só pensando em dinheiro. Porque se tu acordar na segunda-feira chateado que tem mais 5 dias de trabalho pela frente, a chance do teu negócio dar certo é muito baixa. Então, fazer uma coisa que tu ame, que tu realmente é apaixonado, pode parecer clichê, pode parecer básico, mas é assim, é a mais pura verdade. Eu chego no domingo à noite e as pessoas falam, ai, domingo à noite é sempre meio triste. Cara, pra mim eu tô de boa domingo à noite, porque eu tô animada. Segunda-feira.
Inclusive, tem um monte de coisa pra resolver amanhã.
Segunda-feira tem um monte de coisa pra fazer, sabe? Então, eu acho que essa coisa de fazer com paixão.
Legal.
É muito, sabe, muito latente, assim, prepulsora pra tu fazer coisas novas, diferentes, se destacar, as coisas vão acontecendo de forma mais orgânica, sabe?
Perfeito.
Então, isso é muito importante.
Muito bom. E o que, que você joga na minha mochila aí pra eu carregar um pouquinho de você? Eu queria levar um pouco de Carol comigo, uma série, um livro, alguma coisa que você tem no seu dia a dia como empreendedora, pra eu carregar comigo também.
Olha, tem um livro brasileiro que eu li que se chama Rebeldes Têm Asas, que é do Rony Meisler, da Reserva. Eu amei ler esse livro, eu devorei ele. E vira e mexe eu pego esse livro de novo para ler alguns capítulos, porque o Rony, ele é um CEO que também ama marketing. E
das bermudas ao império da Reserva.
Exato,
né?
Eu adoro esse livro. E eu gosto de ler livros, geralmente, que são mais brasileiros, assim. Então, agora eu tô lendo o Winning, do Jack Welch, que também, que foi o melhor CEO, né, do século XX, que foi da GE, né?
Sim.
Então,
é ele que ensina o... Eu vi um vídeo dele que ele fala que tem o que é o cara que limpa a praça pra galera. Tem um vídeo muito clássico que ele usa uma alusão ao aquele esporte de enxugar o gelo.
Ah.
Que ele fala que tem uma profissão dentro da... Quando ele está liderando, que um dos CEOs dele era o responsável por limpar o caminho para que todos viessem passando maravilhosamente bem. Aí ele usa um termo, um pecado não lembrar agora, mas é um vídeo que me marcou absolutamente. Ele falou, cara, tem que ter o cara que pavimenta.
Uhum.
Esse cara é importantíssimo para que todos os outros consigam passar absurdamente. É. Aí ele faz um paralelo com aquele esporte, né? Que se você não fizer a barrinha de gelo correr bem pelo pavimento, você não ganha as Olimpíadas, assim.
Eu ainda não terminei de ler o Winning, mas assim, olha, ele tá concorrendo muito forte para se tornar o meu novo livro favorito.
Então eu já vou até colocar aqui para ler junto contigo, depois a gente trazer insights pra galera. E olha, Ká, eu adorei conversar contigo. O que, que você achou desse papo aqui, dessa conversa empreendedora?
Ah, eu adorei. Conversar de empreendedorismo é muito gostoso, né? Tô como empreendedor também, deve adorar conversar sobre isso. Bom, com certeza, adorei o nosso papo, então imagino que tenha gostado também. E, enfim, obrigada aí por me receber.
Adorei conhecer vocês. Agradecer a Manu também, né? A Manu tá aqui nos bastidores acompanhando a nossa conversa. Tem bastante coisa para fazer. Tô liberando vocês perto do almoço, que depois tem sobremesa com vocês, né? A sobremesa tá garantida. É, quais são agora a visão de futuro? O que, que vem por aí de Noir? E quais são as redes para a galera acessar e conhecer a marca? Aí me deixa todos os caminhos. Eu vou também colocar aqui na descrição do vídeo, tá?
Bom, para esse ano aí, o que, que vocês podem estar vendo são mais lojas. Lojas com o conceito novo, como a gente acabou nem falando muito, mas a gente teve um rebranding, então a gente está com um conceito super bacana. Para quem tiver a oportunidade, aí já tem 4 lojas no conceito novo, e agora depois da Páscoa vocês vão poder, agora em abril, a gente vai ter mais algumas lojas se transformando.
Legal.
E se quiser encontrar a gente nas redes sociais, pode colocar lá no Instagram, @noirchocolates_. E nos seguir lá para acompanhar as principais notícias. E se alguém quiser também ficar um pouquinho mais próximo de mim, eu tô no @calo.neugbauer.
@calo.neugbauer. Ixi, a gente vai ter que soletrar, hein, pra galera que tá ouvindo.
N-E...
O...
O...
G-E...
G-E...
B-A...
B-A...
U-E-R.
U-E-R. Isso.
Muito bem. Vou te dar uma dica, hein? Tem que encurtar isso só pra calor. Calor é só seu.
É verdade, né? Ai, meu Deus. Mas será que existe lá no Instagram?
Ah, agora saindo daqui você já tem que dar uma pesquisada. Porque a galera não ouviu, não registrar, né? Tem uns espertinhos. Mas eu acho que como você tem tanta informação, tem tanto conteúdo, e eu acho que você vai ficar gigantesca, 32 vai virar 320 daqui a pouquinho. Você vai ter que voltar aqui, né? E aí você precisa ter um negócio mais chiclete. Não estou dizendo que o seu sobrenome não é chiclete, mas para...
É uma boa dica.
Para acessar e reconhecer você rapidamente. Esse é o terceiro podcast que você está fazendo.
É.
Mas a Manu vai cansar de te acompanhar em podcasts aqui. Então essa é a primeira dica. Se eu puder contribuir com um centavo para a sua... Pra sua blogueiragem.
Vai, depois tu me ajuda aqui a ver, ajudo, porque eu não sou muito boa com essas coisas, viu?
Pode deixar. Olha só, pra você que ficou com a gente até aqui, parte do que a gente quis tirar desse episódio é um mercado tão brasileiro, né, tão forte, tão presente no dia a dia dos brasileiros. A gente falou da Páscoa, que é o grande boom que acontece tudo isso, que se fala em chocolate. Aprendemos que no Natal também... O negócio bomba, mas é algo que está no dia a dia desses brasileiros, nós brasileiros, né? Você vai terminar de almoçar agora que você ouvir esse podcast, você vai procurar um chocolatinho. Se você está no shopping depois de ter ido naquele japa, sextou, né? Vou gastar o VR todo, você vai parar num quiosque no ar para tomar um café e comer um chocolate diferenciado, né? Mais de 16 opções de macarrons. 16 de macarrons.
18 de macarrons.
18.
15 de ganache.
15 de ganache.
4 chocolates ao quadrado.
Aí, chocolates ao quadrado. Então tem muita opção para você ter uma experiência, né, degustativa, né, da parada. E ó, eu espero que você tenha gostado assim como eu amei e tenha se inspirado com boa parte dessa história, dessa construção. Se você está pensando em abrir uma franquia, tem 130 anos de experiência nessa mesa que ela me resumiu aqui em uma hora e meia de conversa, bastante coisa. Ela deve voltar aqui com toda certeza e cada vez maior. E se você quer, né, estar junto dos grandes... Tá aí uma dica de uma franquia muito bacana que você pode abrir. Se você vai presentear alguém nessa Páscoa, eu vou soltar esse episódio em caráter especial justamente para, de repente, no caminho da sua jornada, você conseguir aí escolher por um bom presente. Né? No vídeo aqui, eu vou mostrar, o Miguelito está todo feliz porque ele está transmitindo um dos podcasts que ele ganhou um baita presente. Né? A Calô e a Manu aqui trouxeram itens maravilhosos. Esse aqui super lindo. Ela contou todo o carinho de escolher o coelho, porque o vintage da coisa, da construção da embalagem, os bombons aqui no bercinho, né? É, como uma surpresinha para quem vai agora nesse domingo de Páscoa celebrar. Então, todos os detalhes aqui embaixo. Calô, pode dar um tchau para a galera aqui e deixa um recado para a Antonella. Eu vou te pegar de surpresa agora. Ela vai em algum momento escutar esse podcast. Pode mandar para ela do jeito que você quiser.
Filha... A mamãe te ama muito. E espero que tu brinque muito hoje, hein, Antonella? Aproveita ainda que tu não sabe nem o que é boleto, porque depois o bicho vai pegar, hein? Obrigada, viu? Adorei participar, gente. Espero que vocês tenham gostado de nos escutar também e nos vemos por aí.
Fechado. Até a próxima e tchau!
Tchau!